fosse o cliente e eu soubesse que o meu grande amor iria se casar, tivesse mandado uma carta, tudo que eu gostaria era que o garçom abraçasse, desse um carinho. Vitor Búrigo, por aí.
Eu jogaria a bandeja na cara, no chão.
Do garçom? Mas ele não tem culpa disso.
Não interessa, eu ia me jogar no chão, eu ia chorar.
Mas aí ele teria que entender, né? Porque é um momento difícil da tua vida.
É, ainda mais com o Reginaldo Rossi cantando. Né? Direto do Recife, Pernambuco, Reginaldo, eita!
Daí, se tu vai jogar bandeja, se ele tem que receber a bandeja ou não, quem vai nos contar é ela, que tem aí uma expertise muito boa no assunto quando a gente fala em atendimento e em experiência. É sobre isso o programa do Avesso de hoje, que tá no ar. Muito boa tarde, audiência. Muito boa tarde, Vitor Búrigo.
Boa tarde, Pitbull. Eu achei que hoje era Reginaldo Rossi, você
Reginaldo
me enganou.
Reginaldo Rossi? Podíamos fazer um programa sobre cafonice, sobre mil coisas, né?
Eu acho que tem muita cafonice também nesse meio dos clientes, da empresa, maus tratos. Eu acho que temos muitos assuntos hoje.
Vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Ela estava nervosa, já dei café para ela, já acalmei, tá tudo certo. Agora ela tá
já
pronta.
Já estou tomando café. Aliás, estamos combinando, né? O público não está assistindo, mas estamos de azul.
É verdade, é verdade. Não foi combinado. Tom sobre tom. E o lixo da rádio também tá azul aqui do nosso lado. Ó. Todo
o microfone da rádio é azul.
Microfone da rádio é azul. Muito boa tarde.
O céu de São Paulo tá azul.
Thalita Coral, como vai você? Tudo jóia?
Boa tarde. Tudo jóia. Melhor agora.
Ô, Thalita, a gente foi tomar um cafezinho, Vitor. Sim, o Thalita me conta uma coisa. Porque, assim, é meio que regra do avesso. A gente não gosta muito de saber do convidado antes, né, Vitor? Porque eu acho que o legal do programa é a gente perguntar no ar mesmo. Porque se a gente tem muita informação, a gente não vai fazer o blasé aqui e dizer, ai, não sabia. Não, a gente sabia, entendeu? Então, assim, eu digo, só me responde uma coisa. Tu não trabalhava com moda, Thalita, né? Numa grande empresa, na La Moda, da La Guria? Então, e aí ela começou a contar. Eu digo, para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que ela vai contar no programa do Avesso de hoje. Foi mais ou menos assim? Começou a trabalhar com moda, Thalita? Bem-vindo ao Avesso.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, na verdade, eu não comecei a trabalhar com moda, né? A minha história, assim, de trabalho, digamos assim, começou aos 11 anos, como manicure no salão de beleza. Depois eu fui indo para um curso de inglês, trabalhei no atendimento, recepção de clientes.
Só uma pausa, então tu já começa com manicure, tu já é meio psicóloga
já?
Atendendo as tuas clientes,
já
né?
Já ouvi muito verdade. Bem.
Atendimento, ouvindo muito.
É, bem, bem novinha assim. Depois, Pete, eu fui pro ramo de concessionárias, então eu trabalhava com automóveis, né? Eu era gerente de concessionárias, trabalhei em Criciúma, Jaraguá do Sul, Joinville. E sempre pensando em proporcionar a melhor experiência para o cliente. Depois que aconteceu tudo isso do ano passado, né? Bom, saí dessa empresa, né? Dessa grupo de concessionários.
Ficou bastante vendendo carro?
10 anos eu fiquei, E isso nos rendeu algumas premiações e depois eu posso contar também.
Não, vai contar
tudo voltando para a parte de qualidade.
Adoramos prêmios.
Depois eu entrei no grupo La Moda, que é onde eu atuava com moda. Então eu entrei para atuar na área comercial. E uma das fatias também digamos assim, debaixo do meu guarda-chuva, também estava a parte de experiência do cliente, atendimento, a gente implantou o serviço de atendimento ao consumidor lá dentro. Só que eu tinha aquela sensação de que eu não queria simplesmente ter um serviço de atendimento ao consumidor, aquele saque reativo, sabe, que só apagava incêndio.
O basicão.
Eu queria fazer daquilo algo diferente, que pudesse tocar a vida das pessoas por meio de um atendimento, por exemplo. E assim, a gente foi buscar algumas referências no país, né, de grupos, empresas fortes, marcas que são inspiração. E aí a gente acabou entrando em algumas empresas, fazendo benchmarking e aprendendo aí algumas coisas que a gente conseguiu implantar ali.
Cita uma que te chamou a atenção, que tu disse, quero trabalhar com isso dentro da empresa onde estou atualmente, onde estava.
Certo,
né?
Uma das empresas que a gente foi, né, a gente entrou na área de atendimento ao consumidor. Primeiro que não era uma área que tinha aquelas gaiolinhas, né, de atendimento, então era tudo aberto, as pessoas eram livres para poder sair a hora que elas quisessem, mas que elas pudessem era entregar o melhor atendimento para os clientes. E eles tinham lá uma brincadeira que era voltada para elogios. Então, dentro do atendimento, eles precisavam arrancar elogios e não só assim, ah, legal, que ótimo atendimento e tal, mas elogio de textão, emocionando, enfim. E ali eles premiavam as pessoas que mais ganhavam elogio. Então, a gente passou a implantar isso, que eu dei um nome, que é o elogiômetro.
Elogiômetro?
Dentro da empresa. Então, assim...
Mas eram os funcionários que se elogiavam?
Não, clientes elogiando a equipe de atendimento. Então... Tá.
O objetivo era o cliente elogiar.
Elogiar, de uma forma orgânica. Então, assim, prestando um ótimo atendimento, o cliente ia lá e elogiar, ia mandar um texto, ou ia ligar para falar com a gente, para poder dizer quanto aquilo impactou a vida dele. E a gente começava a pontuar, assim, a controlar esse número de elogios, e ao final do mês a gente via a pessoa que mais tinha recebido elogio e reconhecia ela com um presente. Tinha uma medalhinha que a gente entregava para as meninas.
Assim. Tu vê, são detalhes, né?
São detalhes.
Que fazem a diferença, é bem um clichê.
Então, organicamente, elas se dedicavam ao máximo para entregar o melhor para aquele cliente, né? Então, porque elas queriam ser reconhecidas no final do mês como a pessoa que mais ganhou elogio, né?
E servia como um estímulo também, né? Para essas pessoas que, não, quero fazer mais. Quero fazer melhor para no final do mês eu ser contemplado, né?
Isso, e aí todo mês a gente dava um prêmio, né? Era algo assim bem singelo, mas que tocava muito. E ao final do ano a gente tinha o destaque do ano, né? Então a gente fazia todo um ritual, uma cerimônia lá para... Aí a pessoa saía, né, nos e-mails corporativos como destaque do mês.
E olha que bom chegar em casa, né? Tipo assim, nossa, fui reconhecido. Nossa, hoje eu consegui mais uma medalhinha. Sei lá, o simbólico ali que a Thalita falou, né?
E assim, Pete, não sei vocês, mas eu, quando pequena, não sonhava em ser atendente de saque. Acho que dificilmente as pessoas buscam querer trabalhar num call center. Então, eu queria muito fazer com que aquelas pessoas que estivessem ali, elas vissem importância naquilo que elas estivessem fazendo. E que, sim, aquilo ali é um trabalho, assim, que...
Muito nobre.
Nobre, exatamente. E aí, foi legal que sempre que a gente abria processo seletivo para nossa área de atendimento...
Todo mundo queria?
Todo mundo queria, porque era o setor colorido. Eu brincava lá na empresa que era a área, o setor colorido, né? Que a gente não gostava de setor
médio. Deu uma nova roupagem, uma nova cara para esse setor.
Sim, a gente brincava muito, a gente fazia calendário de ações internas e a gente se fantasiava. Então, nosso setor sempre tinha balãozinho, tinha sempre bala, então para quem passasse ali. E aí a gente começou a fazer várias outras ações internas, porque a gente acredita que a cultura de cliente tinha que estar em todos os setores da empresa. Então, a gente começou a fazer também ações para gerar empatia, né? A gente escolhia as madrinhas do mês, então, todo mês tinha uma menina que era madrinha de algumas pessoas lá dentro. E aí, a pessoa iniciava o trabalho dela, por exemplo, a semana dela, com um mimo, uma cartinha desejando uma boa semana, um chocolatinho, independente do setor. Então, a gente fazia o sorteio ali das madrinhas, né? Então, por exemplo, esse mês eu sou a madrinha da empresa. Então, eu ia lá na área de produção e deixava um mimo, uma cartinha para pessoas, às vezes, que eu nem conhecia, porque a empresa é muito grande, né? E isso fazia toda a diferença. E isso começou a gerar essa cultura.
E quem não era elogiado era demitido? O funcionário, assim, que, né? Meu Deus, o fulaninho não recebeu nada de elogio. Vou ter que tomar uma providência.
Então, Pete, dificilmente a gente tinha dentro da equipe pessoas que não recebiam elogio, porque a nossa contratação, ela era muito olhando para a cultura. Né, para o brilho no olho. A gente não contratava por experiência técnica, não. Era por brilho no olho. Numa entrevista, eu sempre jogava algumas situações para eu poder entender se a pessoa realmente estava ali para servir clientes. É um trabalho que a gente senta às 8 horas da manhã e termina às 18 horas e é atendendo, é resolvendo as situações para clientes, sendo ativo, entrando em contato para resolver alguma situação ali que deu problema impedido, enfim.
Porque existem problemas menores que os outros, Thalita?
Não,
o
problema, né?
O cliente, ele quer a solução.
E a gente sabe que o cliente, ele não fica chateado com uma situação. Quer dizer, ele fica, né? Mas ele fica mais ainda se tu não resolver para ele. Então, a gente sempre buscava, de alguma forma, dar, no mínimo, 3 soluções para ele. Para ele buscar ali e a gente buscar melhor para ele. E várias histórias, assim, legais. E a gente começou a construir cases daí com clientes. Então, além dessa questão da madrinha interna, a gente também tinha os cases de encantamento. Então, todo mês a gente tinha um desafio de escolher um cliente para a gente encantar ele de alguma forma. Então, situações de todos os tipos que vocês podem
imaginar. Conta uma. Adoro exemplos, casos. Ainda mais de sucesso.
A gente tinha uma cliente, bem recente, assim, uma cliente que a mãe era consumidora, né?
Da marca?
Da marca. E a filha era cadeirante. E a filha sempre elogiava os sapatos da mãe, achava lindo, e que o sonho dela era ter, só que o pezinho dela era tortinho, assim, e bem pequeno. E aí as meninas ali da equipe, elas se mobilizaram, mexeram, não, vamos fazer, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a produção de calçado da empresa era lá no Rio Grande do Sul, a gente entrou em contato com a equipe de produção, que abraçou a ideia, e a gente montou um kit de 4 sapatilhas coloridas, lindas, para ela.
Surpresa!
Da marca. Uhum. E aí a gente chamou a mãe dela em uma das lojas da marca, que ela era, né, visitava rotineiramente, e chegou lá, ela veio entregar a filha foi junto, né, a menina que era cadeirante, e a gente foi entregar a caixa pra filha. A filha achou que era pra mãe, mas ela disse, não, é pra ti. Quando ela abriu, assim, ela não se acreditava. Elas fizeram
ainda
um
mais
vídeo,
vindo da marca, né?
É, vindo da marca. Então, a gente sempre buscou, assim, ir nos detalhes, impressionar. A gente nunca abria mão de uma cartinha escrita à mão, né? Então, para a pessoa sentir mesmo que aquilo era personalizado, era para ela, era feito com amor. E assim, graças a Deus, dentro do nosso time, a gente só tinha pessoas com essa visão, sabe? Acho que isso que fazia toda a diferença.
E o call center, assim, ele tem essa questão de que as pessoas estão ali o dia inteiro respondendo, outras pessoas que às vezes ligam muito estressadas, enfim, tô falando, né? Qualquer empresa, né? Tem aqueles mais tradicionais já, e hoje em dia também tem muito o tecnológico, né? Que você nem fala com alguém. Isso me irrita, porque eu quero falar com alguém, eu quero explicar, e às vezes você fica lá, digita um, digita dois. E assim, não, o meu problema, eu quero falar, né? Eu quero, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E as pessoas que trabalham com isso, elas recebem, às vezes, uma carga muito pesada, eu acho, né? De gente que às vezes liga muito estressado e, sei lá, ou pede alguma coisa, ou acha que tá tudo errado, que ela tá certa.
Ô, Thalita, mas em 2021 não dá mais pra ter esses telemarketings que a gente tem. Eu acabei de desligar na cara de uma, a gente pode me chamar de grossa, mas primeiro que a ligação ela é meio atrasada, né? E aí a gente tava ali fazendo o negócio do programa e tal, daí, senhora, 50 vezes senhora, a senhora pode passar o seu, sei lá, o que ela pediu, um número? Ah, eu falei, não. Então,
assim, Vitor, uma das coisas que eu não permiti ter dentro da nossa área de atendimento era bots, né? Então, a gente tinha a possibilidade de colocar chats com auto atendimento, com assistente virtual, mas eu não deixei, porque a gente queria ter esse contato próximo com o cliente, e a gente entendendo o perfil, porque é muito importante também entender o perfil do teu cliente. As nossas consumidoras, na época, elas queriam contato. Então, o telefone, por exemplo, é um dos canais que hoje eles estão ficando um pouco mais, né, obsoletos, porém a gente manteve porque tinha a senhorinha, que era consumidora, que ligava toda semana para... Se a Ana estiver me ouvindo, a Ana passando receita de bolo, elas trocavam ideia.
Jura?
E é sempre
nessa...
Mas
quando o atendente é legal e é simpático, eu converso várias vezes. Quando a pessoa é muito legal, eu vejo que ela tá disposta, ela tá te ajudando, ela não tá mal-humorada. Todo mundo tem o seu dia de mau humor, né, irritado com alguma coisa. Mas quando você tá atendendo alguém ou falando com alguém... E a pessoa é simpática, pô, eu liguei pra resolver um problema, eu já tô irritado, porque, né, aconteceu uma coisa, vou ter que ligar. Já esperei na linha, até eu chegar no atendente demorou. Quando chega o atendente é legal, pronto, já vira quase uma amizade já.
É, isso aí, a gente tentou humanizar ao máximo, sabe, Vitor? E a gente tinha essa senhora que ela ligava pra Ana toda semana, passando uma receita nova, ou perguntando se a Ana tinha feito, porque a Ana era a geração fit, e aí elas trocavam ideias, assim. Como é que eu vou travar isso, né? Como é que eu vou bloquear? Então, a gente tinha os indicadores que a gente cuidava lá, mas a gente não era cobrado por tempo de atendimento. Eu não cobrava elas, olha, tem que acelerar porque tem que buscar outro cliente. Eu queria que elas dessem um melhor atendimento para os clientes, né? Que cuidassem daquilo do ponta a ponta, assim. E é isso, assim. Então, essa experiência é recente, mas a questão do atendimento e experiência sempre teve na minha veia desde muito pequena. Assim.
Vou te pedir uma pausa só pra gente dar as boas-vindas pra ela, que sumiu, né, Vitor Burig? Onde ela tava?
Olha, eu estava preocupado.
O que aconteceu?
Eu estava preocupado. Ela tá me ouvindo?
Ela não tá te ouvindo. Tem que trazer um fone pra ela, Maria. Traz um fone aqui pra Alessandra. O Vitor tá dizendo que faz tempo que tu sumiu, que a gente não sabe... Peraí, vamos ligar o microfone aqui da Alessandra. Beleza.
Microfone, fone... A gente tá num projeto, aí a gente tá incentivando outras coisas... por trás.
Tu primeiro, não nos abandonou, tarde. Né?
Não, com certeza.
Alessandra,
não.
Alessandra Pandossi, seja bem-vinda ao Avesso novamente.
Muito obrigada. Tava com saudade. Tudo bem, Thalita?
Tudo bem.
Vocês já se conhecem?
Um papo. Eu tava ouvindo ela falando ali fora como
eu
é que é o trabalho.
Já sei que vai dar negócio, né? Já vai dar negócio.
Muito legal. E eu acho que é exatamente isso. Ali ela tava falando hoje de se adaptar à vida, né? De hoje em dia e tudo mais, os serviços que podem prestar. E a gente, da Essência, também a gente se adapta a realmente trazer oportunidades para melhorar qualidade de vida, bem-estar e saúde. Por isso que a gente vem aqui e eu fico muito feliz de voltar pessoalmente com essa coisa de...
Que bom, né? Você voltou. Que bom que está de volta.
E eu sou cliente da Essência, sempre muito bem atendida.
Bom. Então vamos viver a nossa essência hoje. Medicina alternativa é a temática dessa terça?
Exatamente. Vamos falar um pouquinho o que hoje a gente levanta bastante, que a gente vê que o pessoal se preocupa mais. Antigamente eles tratavam doença. Hoje em dia eles veem que realmente prevenir é a melhor opção. Então prevenir é melhor do que remediar. Mas aí muita gente ainda questiona, mas eu vou acabar... vamos falar a palavra que eles falam, vou acabar gastando? Gente, não é gastar à toa. É prevenção, realmente. É investimento na nossa saúde. Porque como a Thalita estava falando, hoje o dia a dia, corridas, informações, né? Enfim, tudo que vem a desequilibrando o nosso corpo, a gente consegue de uma forma já. Se a gente conseguir ter profissionais do nosso lado, nessa parte de medicina alternativa, nutricionistas, enfim, uma mega opções de profissionais que podem estar ajudando a gente a cuidar da nossa saúde, para prevenir realmente. Porque o estresse do dia a dia pode nos prejudicar. Então, quando a gente levanta esse tema, a gente volta a falar de vários assuntos que a gente já falou aqui na Zona Maior. A importância de uma reposição de vitamina D3, a importância, às vezes, de um reequilíbrio da microbiota intestinal com lactobacilos, que a gente fala que o intestino é fundamental, o uso de algumas vitaminas. E isso, quando a gente traz de forma personalizada, de acordo com cada um de vocês, a gente consegue extrair o que vocês têm de melhor. Então, se uma pessoa precisa de uma dosagem X de suplemento, de vitaminas, de minerais, a gente vai estar conseguindo equilibrar o corpo dela para garantir que essa pessoa não venha adoecer futuramente. Lógico, são vários fatores, mas se a gente conseguir olhar o nosso corpo dessa forma individualizada e já prevenir, a gente consegue melhorar o nosso dia a dia, nossa produtividade no trabalho e, lógico, ter uma longevidade mais saudável. Porque a gente traz realmente o conceito do pessoal que se previne. E o pessoal que se previne chega... Hoje em dia a gente vê o pessoal com 60, 70, a gente fala, gente, não aparece. Uhum. Né? Em todo pique, 80 anos ainda, até produzindo, né? Caminhando, a gente vê cenas assim diferentes. E são pessoas que acabam olhando o seu corpo e acabam tendo uma alimentação saudável, vidas de hábitos de vida saudáveis. E uma suplementação também, quando bem colocada e feita de acordo com cada um, a gente consegue prevenir várias doenças.
Ô, Alessandro, o próprio skincare, né? Às vezes as pessoas falam, mas vou gastar muito indo numa dermatologista, eu não tenho dinheiro. Não, começa mais nova, um sabonetinho,
isso,
um creminho.
Exatamente, a gente já consegue prevenir antes pra gente manter essa parte de qualidade da saúde da nossa pele.
Então, os cuidados hoje em dia começam muito mais cedo, né? Não tem acho que essa... As pessoas já com 20 já começam a se preocupar com o futuro, já vão.
Já.
Não é o meu caso, porque agora que eu aprendi com a essência,
tá
um
bonito
ano,
aí, hein?
Tá em tempo.
Não, parecendo um osso, tava bem bonito. Tava bonito, hein?
Tu viu? É o mesmo cenário, viu?
Todas as cápsulas da essência, ele consumiu todas, por isso que ele tava brilhando na tela da Band.
Muito legal isso, gente. E é muito bom trazer esse compartilhar isso com vocês. Então, meu tempinho hoje foi isso. Não estou fora, estamos no projeto Elas, junto com a São Maior.
Eu acompanho, a gente tava louco
pra vir pessoalmente aqui.
Cadê
porque
o dia?
O dia hoje tá resolvendo outros projetos.
Outros.
Estamos com vários projetos pra levar essa parte realmente de saúde e bem-estar e de forma que a gente consiga ser preventiva pra dar qualidade de vida pra todo mundo.
Tu volta em breve?
Com certeza.
Tem tudo na essência.
Tem
tudo isso
lá.
Aí. Tudo, prevenção,
prevenção
tá tudo lá.
Prevenção, se o pessoal quiser tiver alguma coisa hoje pra fazer, eu vou falar bem assim, ó. O meu é preventivo. Ok. Então pode me chamar que eu faço questão de atender pessoalmente.
E tem desconto pro ouvinte do
com
Avesso.
Com certeza.
Aproveitem. Beijo, Alessandra.
Ao vivo.
Beijo. Semana que vem, né?
Viva a sua essência com Alessandra Pandócio.
A Ju tá na escuta dizendo boa tarde. Nossa, Vitor, eu não suporto essa coisa robótica no atendimento. Tu quer ver via WhatsApp? Aff, diz ela. Thalita, a gente vai continuar falando sobre
Verdade.
Isso na volta do nosso primeiro intervalo aqui no programa do Avesso. Já volta.
Oi, aqui é a Babi, empreendedora desse mundo da moda. O programa do Avesso já volta. É só o tempinho de a gente checar o look dos nossos apresentadores.
Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Unesc, Construtora Corbeta e Marketplace.
Programa do Avesso no ar, de volta nessa terça-feira, recebendo ela, que é uma Customer Experience, acertei?
Isso.
Thalita Coral, uma especialista, né? Customer Experience.
Experiência então, do cliente. Explica pra gente o que, que é isso, então, porque até agora a gente falou do... não sei, precisa estar com o celular na mão porque ela quer ler alguma coisa.
Como é que sabe? Ai, como tu me entende, né? Maravilhoso. Então se liga, olha só, abre aspas. Mãe, vou fazer uma quentinha pra você. Fecha aspas. Foi essa frase que eu ouvi do Rodrigo quando eu fui comprar uma pipoca pela primeira vez pra minha filha. Tinha bastante pipoca na bancada dele, mas ele sacou que eu era uma nova cliente e fez questão de estourar na hora os milhos para me oferecer o melhor produto dele. Não bastando a pipoca estar quentinha, ele me ofereceu algumas guloseimas para colocar em cima das pipocas. Fiquei boquiaberta. O Rodrigo não vende pipoca, ele vende experiência. Fora a limpeza do carrinho, a sua apresentação, notem o seu guarda-pó branquinho, ele tem um carisma sem igual, sabe o nome de muitos pais e alunos e sempre tem uma atenção quando ouve o nosso pedido. O Rodrigo tem um ingrediente principal para qualquer negócio, o dom de servir. O amor com que ele faz aquilo faz com que a gente queira sempre comprar uma pipoquinha quando vamos pegar os nossos filhos na escola. O Rodrigo pensa no cliente antes, durante e depois de consumir o seu produto. A experiência já começa quando ele tem uma embalagem para você já ir comendo e uma para viagem. É plástica para não engordurar sua mão. Antes de atender cada cliente, ele passa álcool nas mãos e nas mãos do cliente. E o mais legal, o negócio é de geração para geração, pois a sua mãe era pipoqueira e agora o seu filho ajuda em dias de mais movimento também. Para se destacar no seu mercado, você precisa criar experiências que surpreendem e aproxime. A chave não está em quantos pontos do seu negócio você tem, e sim em quantas conexões você conquista. Eu me arrepiei lendo esse texto. Eu quero, inclusive, abraçar o Rodrigo. Eu quero comprar muitas pipocas do Rodrigo. Marista, eu quero entrevistar o Rodrigo.
É, a mãe dele, ela tá viva, ela, eu não sei da vida dela.
É a tiazinha que sempre nos atendeu, acho que no colégio, né?
É, não sei, né, se ela... Não sei, não perguntei nesse detalhe.
Algum
mas...
ouvinte vai nos responder, porque muita gente comentou no teu post.
Nossa,
né?
Eu fiquei impressionada. E assim, eu sempre que eu vou num lugar, ou tô andando na rua, eu observo, né? As pessoas que trabalham, alguns ambulantes, enfim, ou tem a feirinha, eu sempre observo o atendimento. Porque são nas pessoas, né, na simplicidade, ou nas pessoas mais simples que a gente busca os detalhes e que eles tocam realmente e que eles trazem realmente uma verdade. E o Rodrigo, a minha bebê, começou a escolinha agora em fevereiro, março, né? E eu comecei a observar como ele atendia, ele sabia o nome de muitas pessoas, ele... Eu observava até o jeito dele pegar pipoca, que era diferente, o jeito que ele fazia o movimento para pegar a pipoca, assim, ele tinha muito amor naquilo. E aí um dia eu cheguei pra ele e perguntei assim, se ele permitiu falar um pouquinho dele, do atendimento, elogiei, eu disse: Rodrigo, tu faz a diferença. Eu agradeci ele por fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Eu vi o carinho que as crianças tinham pelo tio Digo e eu lembro que chegou um menino assim, daí ele já falou assim: ah, ó, o tio Digo vai botar o coco em cima que tu gosta, ah, o tio Digo vai colocar o chocolate que você gosta em cima. Então ele tem um amor pra aquilo. E ali eu percebi assim, como algumas pessoas ou grandes empresas faltam ser um pouquinho de Rodrigo, de olhar esses detalhes, desse carinho, a paixão por servir. Ele é apaixonado por servir. E aí eu pedi para ele permissão e postei ali. E deu bastante comentário, porque muita gente...
Nossa, viralizou muito também, né, o texto.
Muita gente... Tem assim, essa história também, e lembra do Rodrigo, e que diz assim, ó, marcou a minha infância. A mãe dele anotava as pipoquinhas pra mim.
Cadê
e depois
eu
pagava.
Imagina a conta na pipoqueira.
Meu Deus, era demais.
E foi muito legal. E aí depois eu falei com ele, ele agradeceu. Ai, Thalita, eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço. Então, acho que aí tá o segredo, né? O Rodrigo, ele não tem vários pontos. Ele tem um, mas ele tem várias conexões. Então, a gente não deixa de comprar pipoca. Tem papais lá e mamães que tem tem conta que eu vi já pagando.
A gente precisa trazer o Rodrigo no Avesso.
Não, ele vai vir. Tio Digo, você está intimado a vir no Avesso.
Tio Digo Pipocas.
Deixa eu passar aqui o arroba da Thalita, porque o rádio tem muito disso, as pessoas gostam de... Mas eu quero ver o negócio dela. É arroba se eu fosse cliente. É muito fácil. O perfil dela é muito legal, onde ela compartilha várias experiências dela, né? E dos seus clientes. Enfim, arroba se eu fosse cliente. Porém, a gente já tá lá na frente, né, Thalita? A gente já tá no teu perfil aqui. Antes de nascer o Se Eu Fosse Cliente, ano passado pegou Covid.
Isso.
E foi danado.
É, em abril, assim, eu peguei. Que foi bem no começo, onde muitas pessoas, assim, não tinham pessoas próximas que tinham lidado com a doença, né? E eu fui uma das premiadas, assim, digamos, no começo de abril. Aí eu fui internada, fiquei em internação 10 dias. E na época o protocolo de isolamento era 25 a 30 dias. Nossa. Então eu fiquei esse tempo todo longe da minha bebê, longe do marido, enfim. E nesse tempo que eu fiquei internada, eu comecei a rever muita coisa, né? Então, sabe aquela história de que a gente nunca ia parar pra pensar e às vezes Deus para a gente?
Na marra!
Foi mais ou menos
males
assim.
Que vem para o bem.
E aí eu fui parada, né? Então eu comecei a refletir algumas coisas e quando eu voltei, eu fiquei muito abalada. Porque o Covid, ele traz... Não só um abalo no físico, ele traz um abalo emocional. Então eu fiquei muito abalada, sabe, Pete? Eu comecei a rever muita coisa, enfim. E quando eu retornei para a empresa, parecia que tinha alguma coisa que estava desconectada de lá. E aí eu conversei com o nosso presidente na época, que foi uma pessoa assim que, meu Deus, eu só tenho a agradecer o quanto ele me apoiou. E eu pedi meu desligamento da empresa, para eu dar um tempo assim na minha cabeça. Aí pedi esse desligamento, passou um tempo. E uma empresa veio falar comigo, que ficou sabendo. Eu não falei pra ninguém que eu tinha saído da empresa, pra justamente eu dar esse refrigério pra minha mente. E aí uma empresa veio falar comigo, perguntou se eu faria uma consultoria na parte de atendimento e experiência, porque ela sabia que era uma das fatias, uma das minhas atuações lá na empresa. Daí eu pensei assim, meu Deus, eu nem pensei nisso, mas faço.
Ok, trabalhei tanto tempo com isso, vamos nessa, né?
E ali começou, Pete. Então eu entrei numa empresa que eu tenho um carinho gigante e eu não consigo me desconectar. É uma clínica de cirurgia plástica aqui da cidade. E eu não consigo me desconectar mais lá porque parece que tem a minha mão lá e eu parece que eu tenho um compromisso.
É essa aqui? Ah, porque essa ela tá na escuta aqui. Manda um beijão pra Thalita.
Um beijo, Carla.
Essa mulher maravilhosa, super profissional, que fez toda a diferença aqui na clínica ao realizarmos os sonhos de nossas pacientes. Um beijão pra ti e pro Vitor. Saudades. Beijo pra Carlinha.
Então,
um beijo, Carla.
Ela falou em sonhos, porque desde o primeiro momento eu comecei a conversar lá com eles na clínica. Eu falei, gente, vocês não vendem um produto, vocês vendem sonhos, né? As pessoas que chegam lá, elas buscam um sonho, a realização de um sonho. Tem pessoas que economizam muito tempo para poder realizar um sonho de uma cirurgia plástica.
E não é só a cirurgia em si, né, Thalita? Tá muito em torno
não,
disso,
não, envolve
né?
tudo. E aí a gente fez um trabalho lindo lá e eu não consigo realmente desprender. Eu sou bem chata, meio aquelas que ficam de vez em quando falando com as meninas. E aí, tá tudo certo, a música, né? Eu trabalho todo o sensorial, né, do cliente. Então, eu penso na experiência com o sensorial inteiro, né? O tato, olfato, o paladar.
Que vai marcar,
a visão,
né?
A visão,
mulher que entrar no centro cirúrgico ali, ela vai lembrar de tudo.
É.
Até do cheiro.
Então, ali começou. Então, eu fiquei um tempo, né, com eles. E depois começaram a surgir mentorias individuais, outros clientes. Até que surgiu um projeto, assim, por meio de uma pessoa que ela falou assim, ah, Thalita, tu podia vir aqui experimentar a minha experiência, mais ou menos assim. Sabe quando a gente tá comendo alguma coisa com um amigo e você fala assim, deixa eu experimentar o teu? Mais ou menos assim. E aí eu comecei a ir em algumas empresas e eu experimento mesmo. Eu vivo como se fosse uma cliente mesmo, se eu fosse cliente. E depois dessa minha visita, eu dou um diagnóstico e vejo os pontos, assim, eu ponho o cliente dele na jornada e vejo os pontos de melhorias, assim.
Legal. Mas você vai de surpresa?
Eu vou de surpresa. Eu vou de surpresa. É. Sim, tipo, tem que ser. É, mas tem que ser, porque senão as pessoas se preparam de um jeito ou de outro.
Aí não vale,
sabe,
né?
Vitor? Eu chego lá de supetão, como se foi. Os atendentes não me conhecem, né? Então, geralmente é o dono do negócio que me contrata. Eu chego lá, eu tenho a experiência normal. Eu compro um produto, se for para comprar, eu consumo algo, se for um restaurante. E eu começo a avaliar o ponto a ponto e depois eu dou um relatório. Esse projeto funciona para aquelas empresas que já tem tudo muito organizadinho, assim, já tem essa visão. Então não daria para eu fazer isso numa empresa que tem que implantar uma jornada ainda de um cliente, tem que desenhar toda essa questão do atendimento ou ter um roteiro. E tá dando super certo, sabe, Pitty? Eu sou realizada no que eu faço. Eu falo que se tem uma coisa assim que eu agradeço a Deus foi ter dado essa parada pra eu poder olhar, né?
E... Obrigada, Covid. É, né? Se não fosse o Covid, talvez a Thalita estaria no corre ali e ela não ia parar pra analisar.
Justamente.
Né,
e esse Instagram que a gente tava falando ali no café, o nome, ele veio disso, sabe, Vitor? Eu sempre pensava assim, meu, se eu fosse cliente desse lugar, eu ia amar receber tal coisa. Se eu fosse cliente aqui, eu ia adorar.
E ali foi, nasceu.
E assim foi. Daí eu coloquei o Se Eu Fosse Cliente, ele surgiu, aquele Instagram, já há um tempo, de um livro que eu tô escrevendo na parte de experiência.
É um nome bom.
E eu comecei a escrever esse livro já lá na empresa onde eu trabalhava. Fui aos pouquinhos e daqui a pouco ele tá no forninho, daqui a pouco ele sai.
Com exclusividade aqui pro Do Avesso, já sabes, né? Intimadíssimo.
Vou fazer um lançamento aqui. E que é tudo voltado pra parte de experiência. Então, dicas, os cases, as coisas que a gente já viveu, né? Nas empresas que eu passei. Então, muitas coisas, assim, que marcaram e que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, sabe?
Ó, quem valoriza muito a experiência, um bom atendimento é o Max da Wellness.
Ah,
aí ele tá
certeza.
Dizendo, que legal, Pitty, a Thalita é sensacional, sempre com esse olhar atento sobre atendimento, empresas, pessoas que fazem a diferença e o propósito. Tem mais gente aqui na escuta? Ó, já me mandaram informações do tio Digo. A mãe do Rodrigo é a dona Terezinha, que mora no Balneário Rincão.
Oh,
ela que nos atendia na nossa época de guri,
Vitor. Precisa da Terezinha e do Digo no Avesso.
Terezinha e o Digo juntos, porque o pai do Rodrigo foi o pipoqueiro do São Bento. Aí
eles se dividiam.
O Zé, que daí ele já faleceu.
Uhum.
Queremos a Terezinha.
Queremos todos.
O legal é que vai ter pipoquinha aqui.
Vai ter pipoquinha com experiência. Ô,
nossa,
Thalita,
marcou minha vida.
Me fala os maiores pecados aí do atendimento que tu costuma ver com muita facilidade. Coisas
eu posso
que se
responder
repetem.
Por ela. Mal humor, pessoa mal-humorada. A gente não volta nunca mais naquela loja. É. A gente não volta nunca mais naquele lugar.
Dá vontade de olhar e dizer, o que tu tá fazendo aqui, querida? Por que tu vai procurar algo?
Não. Eu e Pitty tá passando cada uma aqui em São Paulo, olha. Principalmente naquele evento de moda, que eu não falo mais o nome porque cansei. Mas era cada atendimento. É. Não só de empresas, não. De pessoas também. Mas enfim, às vezes você tá com você, hoje vou sair de casa, quero comprar um presente. Isso aconteceu comigo, eu e uma amiga, a gente foi um perfume. Não, vamos dar um perfume e tal. Fomos numa loja no shopping aqui na Paulista, caríssimo. A gente, assim, pronto pra gastar, entendeu? A parcelar em 12 vezes. Chegou lá, a atendente foi tão grossa, mas tão grossa, que nem se fosse de graça eu queria aquele perfume. Porque ela foi tão, tipo, sem vontade, não sei
e
se ela...
E aí tu já brocha, né? Tu já parece assim que o teu dia já ficou ruim com aquilo ali, porque tu tava tão
Deus,
animado.
Parece que eu tô fazendo um favor, não sei, sabe? Ela foi muito grosseira, ela não mostrava nada. Uhum. A gente que olhava e achava, falava, não, mas e esse aqui? Mas e esse perfume? Tem esse aqui? Ah, mas ela é verdade, tem esse. Falei, ah, não, eu saí nunca mais... Não comprei o perfume, claro, e também até hoje, aí eu passo nessa loja... Eu falo, não vou
não,
entrar.
E olha como... E marca, né?
Marca.
Ele não volta mais na loja. É. Todo
e
mundo tem algum
caso. Da cara da vendedora.
Ela vai entrar na linha com a gente no último bloco. Ai, aqui pra Deus. Falar com
ela tá aqui em casa, inclusive.
Pedir perdão.
Ô, Vitor, mas aí, assim, ó. Vamos pensar, né? Pra ter uma pessoa dessa na linha de frente do teu negócio, o errado foi tu mesmo, né? Que não fez um processo seletivo adequado. Porque é o que eu falo, a gente sempre contratava e olhava a pessoa pelo olhar, pela cultura, e não por conhecimento técnico. Ah, eu fui vendedora a vida inteira, eu trabalhei em tal loja, mas, meu, a pessoa estava ali só para ganhar o dinheiro dela do mês e ela não tinha o principal, que era o dom de servir, sabe? Então, para você estar numa linha de frente, assim, de atendimento, o ingrediente principal é servidão, é você servir, é você gostar disso, ter paixão por isso. E é o Rodrigo, né? Eu acho que um exemplo muito, muito claro ali é esse case que eu coloquei. E eu tava já um tempo pra falar dele, assim. Então, é isso. Então, a parte de contratação de uma equipe de atendimento é fundamental pro teu negócio ter sucesso. E outra, o teu primeiro cliente é a tua equipe. Então, não adianta querer vender uma experiência, porque o nosso atendimento é incrível e a equipe tá desmotivada. Né? Você não fazer nada para trazer esse engajamento, não envolver ela no seu propósito. Quando você contrata alguém e alguém inicia dentro da sua empresa, você tem que fazer uma imersão com essa pessoa dentro do seu propósito, do seu manifesto, para que ver se a pessoa realmente compra aquela ideia. Porque ela vai ser a vitrine, ela vai estar ali na linha de frente, então ela tem que ter aquilo na veia dela. Ela saber o porquê que ela está ali e ela saber que ela tem que fazer a diferença na vida de cada um que ela atender.
Porque assim, eu até entendo, né? A gente tem dia que a gente acorda mal-humorado, que a gente acorda sem vontade. Sei lá, aqui em São Paulo, negócio do transporte. Às vezes, pô, demorou uma hora, o ônibus quebrou, trânsito, a pessoa já demorou pra chegar. Tudo isso, entendeu? Faz parte. Eu acho que a partir do momento que você entrou ali na loja, eu preciso atender, eu vou esquecer um pouco aquilo, né? Porque eu tenho que atender, eu tenho que estar, eu tenho que vender o produto. Mas eu também não sei se isso aí tem coisa, sei lá, aí não gosta do chefe, aí quer fazer de propósito. Mas tem muita coisa, mas eu tenho uma tática, eu vou ensinar.
Ele tá empolgado, hoje ele tá pra cancelar geral.
E olha que hoje eu recebi uma mensagem que a minha vontade era tocar o celular daqui de cima dessa coisa, mas eu tô aqui, viu? Feliz com vocês. Mas a tática é quando eu vejo que a pessoa, assim, não que ela esteja, mas eu sei que ela tá, assim, quase naquele mau humor dela, mas ela já vem. A gente tem que quebrar a pessoa, isso em qualquer lugar. Quando a gente joga uma brincadeirinha, faz uma coisinha, você quebra a pessoa no meio, não literalmente, pelo amor de Deus, você quebra a pessoa que ela se desconstrói daquele personagem que ela
oferece
faz.
Oferece amor, na hora ela fica até meio assim, ó, sem graça, sabe?
Ela fica sem graça porque tu faz uma piadinha, uma brincadeira, fala alguma coisa do teu dia, pronto. Ali a pessoa, eu acho que ela se liga, cai, ela, né? Dá um...
Mas olha só, Vitor, tu que tem que fazer um esforço pra quebrar a pessoa.
Pode, né, Thalita?
É o contrário, exatamente, gente, né? Porque assim, exatamente, a gente também pega cliente mal-humorado, cliente que não tá no dia bom, e aí é o papel de quem tá ali na linha de frente do atendimento é dar essa esse quebra-gelo, sabe? Então existem vários gatilhos mentais que a gente pode aplicar no atendimento e quebrar e conquistar a confiança de qualquer tipo de cliente, qualquer perfil, né? Então eu sempre comento assim que o cliente mais importante do teu negócio é aquele que mais te critica, porque enquanto ele tá te dando feedback, te criticando, é que ele ainda acredita em ti. A partir do momento que ele parar de te criticar ou não te dar uma oportunidade de melhoria, ele já desistiu, ele já tá no concorrente. Então tem gente que fala assim, meu, aí vem ela de novo. Que bom que ela tá vindo de novo. Então ela tá indo.
Pior é quando ela não vem mais. Isso vale pra relacionamento.
Com certeza. Exatamente. Então, assim, ela ainda tá insistindo no negócio, no relacionamento de vocês como cliente, no caso, né? Então,
Porque outro relacionamento não tá tendo, Thalita. Agora, se souber resolver isso também, eu vou fazer uma.
Liga pro saque, pro ombudsman. Eles podem te ajudar. Nossa, pensei que isso só acontecia em Criciúma, da gente entrar na loja e parece que estamos fazendo favor em vender. Principalmente lojas boutique de shopping, diz a Gi, na audiência do Avesso. Acontece em São Paulo, viu, Gi? Também.
Acontece bastante, Gi.
Thalita Coral ao vivo com a gente hoje no programa do Avesso. Vão lá seguir a Thalita, ela está fazendo um trabalho belíssimo no @ Se Eu Fosse Cliente.
Isso aí.
Vai chamar o intervalo?
Agora.
É isso aí, meu amigão. Vou dizer pra ti. Aqui quem fala é o Vendedor Sincero. E você fica aí, porque o problema do avesso não é bomba e ele volta já.
Programa do avesso. Programa do avesso.
Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Unesc, Construtora Corbeta e Marketplace.
Voltamos, programa do Avesso no ar com ela hoje, Thalita Coral. Ela que está nos dando uma aula aí de atendimento, de experiência aí no intervalo. Inclusive vazou, acho que vocês já devem ter escutado. Pera aí, acho que o Vitor está sem microfone. Tem que ligar o microfone dele ali, Vinícius. Ah, alô, eu perguntei para a Thalita, temos 10 minutinhos aí. Ela falou, tem um case de sucesso legal, que é casamento. Eu falei, Vitor, a gente vai falar de casamento. Ó, ele estava reclamando. Que vocês fizeram um casal se unir por causa de venda?
Não, na verdade, eles estavam separados e a gente... Claro, né? O presente também era legal, mas eles se reconciliaram antes da gente fazer a entrega do presente, digamos assim. Foi na época que eu trabalhava nessa concessionária, foi em Jaraguá do Sul. Um casal tava separado e aí ele foi falar, né? Ele tava arrasado.
Ele foi lá contar pra vocês?
Porque a gente acaba criando essa relação, então ele falava muito como vendedor e aí eu me envolvi também e a gente... Porque eles sempre me chamavam, né? Thalita, vamos pensar em alguma coisa pra fazer aqui. E aí esse cliente tava separado da esposa e ele assim, poxa, o sonho dela era ter um carro da cor tal e tal, mas agora eu não consigo mais conquistar ela porque a situação complicou, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer alguns bilhetes, né? E foi mandando algumas cartinhas pra ela, como se, ele escrevendo, né? A gente foi orientando as mensagens e foi mandando. E aí... pegamos a história deles e aí a gente foi colocando alguns marcos, né, dentro desses bilhetes, foi mandando alguns elementos dentro dessa cartinha e foi, até que ela aceitou sair para jantar com ele novamente. Eles conversaram e voltaram. E aí, quando eles voltaram, ele tava todo emocionado e comprou um carro pra ela, gente, pra dar de presente. Então, assim, não, ela não voltou por causa do carro, tá, gente? Ela voltou.
Mas quem quiser me dar um carro...
Então, eles já tinham voltado.
A gente termina pra voltar, né, Vitor, inclusive?
Daí, ele comprou tudo, a gente preparou todo um cenário lá na empresa pra entregar uma capa, enfim.
E tu foi madrinha dessa reconciliação.
E a gente... Ai, eu choro, né? Eu sou a mais emotiva, assim. Né, porque foi uma história bem bonita. A situação, por que eles tinham se separado também, era uma história bem legal. E aí, quando ele chegou lá, ele falou, não, eu vim aqui ver um carro e tal. E ele foi conduzindo ela para esse carro que estava debaixo da capa, né? Era uma capa, a gente colocou. Daí eu cheguei junto, daí eu me apresentei e falei, poxa, que legal, tal. Então, eu fiquei sabendo que teu sonho sempre foi ter um carro da cor tal. Ela assim, sempre quis, tal. Nessa cor aqui, daí eu levantei, ela assim, dessa cor, gente, eu acho essa cor linda. E era uma cor diferente, assim. Era aquelas cores que a gente tinha que fazer algumas ações pra gente poder vender.
Pra vender?
E era o sonho dela. E aí, eu assim, tá. E esse carro aqui, tu achas bonito? Meu Deus, esse é o carro do meu sonho. Não sei o quê, não sei o quê. E se eu te entregar essa caixa e dizer que ele é seu? Ai, daí ela se emocionou. A gente entregou o carro ali. E a gente fez toda uma surpresa. Dentro do carro tinham alguns elementos da história dos dois. Que a gente buscou, né? E então, assim... esse envolvimento todo, eu acho que já estava na minha veia muito tempo atrás. Então, agora que eu comecei a trabalhar só com isso, eu vi, gente, a vida inteira eu busquei fazer coisas para impactar de alguma forma ou marcar a vida das pessoas por meio de uma venda, né? Ou um produto ou um contato que tenham comigo.
Então, eu tô doido para namorar, para acabar e para ganhar um carro para você.
Faz amizade com a Thalita, porque ela vai poder te ajudar, te oriento, né, nesse término. Ela vai dar toda uma orientação profissional.
Oi.
Quando eu sei que tá acabando já, daqui a pouco a Priscila me corta, mas nessas tuas visitas aos locais secretamente, sem contar o que você tava fazendo nos restaurantes, enfim, já teve alguma situação que você presenciou de mau atendimento, de falar, meu Deus, como é que eu vou falar isso pro cliente que me contratou? Vou ter que explicar, né, o que aconteceu aqui, que eu vi na empresa, alguma coisa muito, muito grave não, mas assim, uma coisa não muito legal, que não estava ajudando muito.
Ô, Vitor, isso é muito rotina, isso é o que a gente mais vê, né? Já teve uma pessoa que me falou assim, nossa, aquela pessoa lá é incrível, meu Deus, esse é meu braço direito, né, eu posto todas, enfim... E aí eu vi que, na realidade, não era aquilo, né? Então, o que que acontece? Era o dono de um negócio que não tava com o olho lá. Então, ele tinha aquela a percepção do que a pessoa vendia para ele. E eu não tenho, assim... Eu acho que ele tá me contratando para eu ser transparente. E eu, claro, de uma forma totalmente respeitosa, eu mostro para ele que a situação não era bem assim. E que logo o negócio dele tá fadado a fechar, né? Se continuar assim. Então, e assim, Vitor, uma coisa que é muito, muito importante pontuar é que a experiência, ela começa antes mesmo da pessoa comprar um produto teu. Quando a gente fala em jornada do cliente, a jornada, ela inicia quando ela pensa ou toma consciência que ela precisa de um produto ou serviço. Então, ela vai buscar referência, né, o teu posicionamento no teu site,
internet, né?
A rede social, os sites de reputação, né, que é muito comum a gente consultar como é a reputação de uma empresa por meio de um site, né, de consulta. E depois vem a parte da captação. Então, captou esse cliente, ele entra na empresa. Como que é a sua abordagem, seu trabalho sensorial, do atendimento. E ela vai terminar essa jornada, essa experiência, depois que você já entrega o produto ou serviço. Então, ela vai terminar... Na verdade, ela nunca termina. Ela segue uma linha ali, que é a parte da fidelização. Como é que tu se mantém conectado àquele cliente, para que sempre que ele pensar num perfume, como é o teu caso, ele lembre daquela empresa. Né? Então, não vai pensar, não vai abrir oportunidade de ele pensar em qualquer outra loja, e sim somente naquela, porque aquela marcou a tua vida, aquela fez a diferença no teu atendimento. Então, é bem importante, porque as pessoas acham que a experiência do cliente, ela começa depois que compra. Não, ela é bem antes, gente. É bem... por exemplo, eu já cansei de não comprar um produto porque eu chamei o pessoal no direct do Instagram, por exemplo, e não ser respondida. né? E eu precisava de um produto. Então, eu não consegui falar com a empresa. Não tinha ninguém para atender. E fora que quando às vezes eles vêm ali e não respondem, né? Então...
Eu já fui corrigido numa vez. Pensa, Priscila, eu já fui corrigido.
Mas você estava errado? Hã?
Eu fui falar... Inclusive, vou falar onde foi. La Guapa, que é o negócio de empanada da Paola, do Masterchef, que agora não é mais Masterchef. Vai para outro lugar, não sei. E eu pedi, quanto que é esse alfajor? Aí a atendente, já mega mau humor comigo, ela já tinha quase me espancado antes, ela olhou pra mim e falou assim, não é alfajor, é alfajor.
Ai, misericórdia.
Sinal de que ela não comia os alfajores, né? Porque ela não tava nada doce.
Eu estava com um amigo e ele mandou, olha, a gente mandou mensagem, porque, meu, ela foi muito grossa. Mas enfim,
é,
tudo certo.
É triste, gente, mas a realidade, ela ainda tem muitos buraquinhos aí que precisam ser... tapados e melhorados aí nos atendimentos com os clientes, né?
Quer um exemplo? Minha mãe faleceu, já faz... Sim. Vai fazer 6 anos. Uhum. Chega maio, as pessoas ficam me mandando pra comprar presente pra mãe. Sabe, as lojas? Daí tu vê o quanto é robótico e é automático. Eu não ligo, não dou bola, mas tipo assim, tu vê como aquilo, o Oi Pitch, que é um robô. Uhum. Porque ela, como é que ela quer me oferecer um presente pra minha mãe? É muito louco
isso, né,
Thalita? Tem que tomar um cuidado com esses spams aí com que se manda em lista de transmissão, não tem?
Isso aí é um exemplo de que eles não conhecem.
Não conhecem, exatamente.
Eles não conhecem, então...
E eles querem fingir que conhecem, que é a intimidade. Saudade de você. Você não apareceu mais na loja, então assim, não.
Teve até uma situação que eu achei bem legal, que acho que é importante pontuar, de uma menina que falou que ela ia numa cafeteria e ela foi 3 vezes e na quarta vez ela não fez o pedido veio, porque eles perceberam que nas 3 vezes, então a gente sempre faz a continha de 3, se tu pede 3 vezes a mesma coisa, é porque tu gosta daquilo e tu vai querer a quarta. E ela falou que ela voltava lá e ela não precisava pedir, ela sentava e vinha certinho o que
isso
ela queria.
Isso é legal, né?
Então,
isso
conhecer.
Isso já aconteceu comigo também. Já foi o lado bom, viu? Já dei sorte também.
É conhecer o cliente, sabe? Você precisa conhecer. Gente, hoje em dia, diante do que a gente está vivendo, se tu não conhecer o teu cliente, se tu não tem essa conexão com ele, como é que vai ser, gente?
Independente do tamanho da loja, da rede.
O Vitor, assim, ó, uma das bases de estudo na parte de experiência é a Disney, né? Então eu fiz alguns cursos do Instituto Disney e eles me impressionam muito por isso, assim. Eles falam que não é porque eles são a Disney, porque o protocolo deles de atendimento, o padrão deles de atendimento é muito mais fácil de aplicar num negócio pequeno. Porque quando a empresa é grande, a dificuldade é muito maior de lidar com vários tipos de pessoas, enfim, várias burocracias maiores. Então, eu sempre indico, né, o livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, porque tem vários detalhes que se aplica em qualquer negócio, desde um negócio pequeno até um negócio grande, uma empresa grande. Então, é uma das minhas referências e base de estudo, assim, o jeito deles.
E eu vou dar um spoiler, o nosso entrevistado de amanhã, Vitor Burigo, se eu não me engano, aqui no programa do Avesso, vai falar a respeito também desse conceito de Disney aí. Eu vi ele postando alguma coisa, aí a Thalita vai estar na audiência.
O de quinta seja uma agência de turismo que vai dar uma passagem. Uhul,
logo em seguida. Vamos experimentar o jeito Disney de encantar os clientes, né?
Thalita, foi maravilhoso, pena que acabou, a gente podia ficar conversando aqui, né, falando de cases,
tem
de
muita
mil
coisa
coisas,
pra contar pra vocês.
Mas aí tu volta com o livro publicado.
Com certeza,
pode
se Deus
ser.
Quiser, pode
Convido
ser.
O pessoal para te seguir nas suas redes sociais.
Então, gente, se eu fosse cliente, então lá é a minha página que eu divido com vocês algumas dicas, algumas ideias para melhorar o atendimento aí das empresas. Então, que vocês quiserem, né, pode contar comigo. Eu recebo bastante mensagens assim, Thalita, diante da situação, o que que tu farias? Então, eu adoro receber isso e eu tô à disposição aí para ajudar no que for preciso a gente a melhorar o atendimento e a experiência dos clientes da nossa região.
Se eu fosse cliente, se o programa da vez fosse cliente, contrataria Thalita Coral hoje com a gente. Qual foi a música que tu escolheu para fechar
Muito
a nossa
obrigada.
Terça, nosso terçou?
Ah, então, essa música, ela é em inglês, eu até pedi ajuda para uma amiga para ela traduzir para mim, né? É The Nights.
The Nights, de quem
isso,
que é?
É do Avicii.
Tu Avicii?
É.
Som na caixa, DJ Vini.